Realmente o quarto árbitro ali, Cláudio Ritt, é um dia chega para todo mundo, né, Claudião? Difícil, hein? É. Ai, 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 dá para ver daqui o que para o quarto árbitro. É, a não ser que o senhor seja o Egídio de Benedetto Júnior, né? Que beleza, que elegância. É isso aí, sai jogando Palmeiras lá na direita, o Dudu. Recebe a jogada, faz o passe mais atrás, começa de novo com o Marcos Rocha. Vai levando, Mendonça chega, ele faz o passe no Danilo de primeira, abriu na direita com o Dudu. O Veiga tá pedindo, o Dudu carregou no meio, tem o Scarpa, a bola é pra ele. Fez a jogada, chegou no Scarpa, dominou, limpou o pé direito, bateu, espalmou, a bola voltou pro gol! É do Palmeiras, Dudu! Na jogada rápida pelo lado direito, o Dudu tocou pro Scarpa, o Scarpa levou pro pé direito, encheu o pé, o goleiro João Ricardo soltou nos pés do Dudu, que não teve dúvidas, mandou pro fundo da rede, que balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra e o Palmeiras tá na frente, Dudu, 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 é o nome do gol, legal, sem impedimento, na cara do goleiro, ele saiu e afundou o time do Ceará, Palmeiras 1, Ceará 0, Dudu é o nome do gol, Cláudio Ritt.
E mais uma vez, na ótima jogada do Gustavo Scarpa, Brunão, que com o pé direito finalizou dentro da grande área. O goleiro, com muita dificuldade, rebateu a bola. Dudu foi lá, sem impedimento nenhum, botou pro fundo do gol. Aberto o placar, Verdão na frente, 1 a 0.
É, o Dudu do lado direito, tem um cara aqui no chat falando, fere o passe mais atrás, começa de novo o time do Palmeiras, e não vai dar mesmo pro Lindoso, e agora o Danilo perde a bola na sequência, escorrega, mas consegue ganhar, tirou, fez o passe pro Scarpa, Scarpa ajeita, pro Flaco Lopes, invadiu a área, bateu, pro gol! Seja muito bem-vindo à Sociedade Esportiva Palmeiras, Flaco Lopes! Na calma do matador, na frieza do centroavante, na precisão do camisa 9, depois do passe preciso do Scarpa, não tinha impedimento, Flaco olhou pro gol, o iceberg do Verdão gelado, pôs pro fundo da rede, que balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra, e o Verdão faz o segundo, Cláudio Ritt, abemos 9!
Abemos 9, Bruno Massa, é jogada preciosa do Verdão, foi muito inteligente o Flaco, que se preparou, segurou até o momento certo de avançar, Brunão, para sair da linha de impedimento. Recebeu a bola, entrou na área e escolheu o canto por cima do goleiro, sem chances de defesa. Verdão bonito na frente, amplia 2 a 0.
Salve, salve, família que canta e vibra. Sejam muito bem-vindos a mais um Massa Alviverde. Hoje, dia 1º de agosto, mês, começamos o mês da Sociedade Esportiva Palmeiras, hein? Esse mês tem aniversário do Verdão, 108 anos de história. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Massa Alviverde. Hoje com um cenário bonito da Umbrello TV, você já viu aí a nossa casa, o nosso Allianz Parque. Seja, ó, muito legal ter a sua participação e eu já chego sempre pedindo para você para deixar aquele like maroto. Deixa seu like, assine o canal, torne-se um inscrito aí e acione também o sininho para você receber as notificações todas aí quando a gente tiver um novo programa, um novo conteúdo para você. E claro, eu já peço seu apoio no programa, até aí na sua tela, o QR Code do Pix do Massa Alviverde. Se você puder, claro, será muito bem-vindo a sua ajuda. Então aponte o seu aplicativo de pagamento aí para o nosso QR Code para você fazer a sua doação no tamanho que você puder, na quantidade que você puder também, tá certo? Muito obrigado aí já pela sua participação. Hoje tem muita coisa para a gente falar. Estamos aqui na Umbrello TV, direto dos nossos estúdios da Web Rádio Verdão, num cenário diferente. A partir de agora, o programa Massa Alviverde passa a ser exatamente todos os dias aqui, o máximo possível. Quando não for, claro, a gente vai te avisar, porque aqui a gente tem muito recurso, muito mais coisas bacanas para vocês poderem participar com a gente também. Em breve, de novo, aqui, o áudio da galera no Massa Alviverde, beleza? Aos pouquinhos a gente vai se ajustando aqui, tá certo? Muito obrigado aí pela sua participação. A galera já vai chegando. Hoje a gente vai falar sobre o pronunciamento do Anderson Barros. Finalmente o Barros apareceu aí para falar com a galera. Já era hora, hein, seu Barros? Estava na hora do Palmeiras falar desse absurdo que tem sido a arbitragem brasileira nos últimos jogos, principalmente nos jogos do Palmeiras. Vamos falar também da coletiva de imprensa, fazer aquele react maroto da coletiva de imprensa do Abel Ferreira. Vamos colocar vocês aqui na tela também e vamos falar também da preparação do Palmeiras para enfrentar o Galo. E ó, o Palmeiras já treinou no domingo, já treinou também hoje de manhã. O nosso capitão Gustavo Gomes falou sobre a preparação do Palmeiras para encarar o Galo na quarta-feira contra o Atlético Mineiro, jogo importantíssimo. O Galo tomou uma taca ontem de 3-0 lá do Internacional jogando no Beira-Rio. Então a gente vai com muita moral para cima do Galo e eu acredito que a gente chegue aí pelo menos em mais uma semifinal, seria a terceira consecutiva do Verdão em busca do tetracampeonato da Libertadores, tá certo? Tem também uma história aí sobre fluxo de caixa. O que, que é isso aí que a Leila falou de fluxo de caixa? Por que, que a gente não tem contratação de impacto? O Bruno Tabata vem, não vem? Se você acompanha aqui o Massa Alviverde, eu já tinha levantado essa bola para vocês. Eu já tinha falado, Palmeiras tem problemas sim de fluxo de caixa e a Leila, a gestão da Leila, já disse que só vai trabalhar com o que puder gastar agora. Ela não vai fazer nenhum absurdo ou nenhuma contratação pensando em investimentos futuros. Não é essa a política da nossa presidente. Se está certo ou errado, vamos discutir aqui. Você tem todo o direito de ficar bravo aí com a Leila Ferreira, porque realmente não chegam contratações. Que dificuldade do Palmeiras para contratar, não é mesmo? Vamos chegar aqui no chat, ó, o Dimorvan tá aqui, ó, indo trabalhar, mas o like tá ok, obrigado, obrigado mesmo, Dimorvan. Galera vai chegando aos poucos, tem 80 pessoas aí na live, daqui a pouquinho tá acabando o programa do Jaguarino. Jaguarino tem 24 horas de live no ar aí, tá acabando lá o programa apostando, daqui a pouco ele tá aí com a gente também, a galera vai chegando junto. O Maurício Leal tá lá no Facebook, vamos cobrar a Leila e Barros, meu povo. Rodrigo Bezerra também tá dando aquele boa tarde. O Leonardo Fernando, boa tarde a todos no Palmeiras. O Wesley tá aqui, ó, consulado de Blumenau, que beleza, hein? O Wesley, um abraço para todo mundo aí de Blumenau, do consulado do Verdão. Um abraço também para o Tarso Gouveia, vice-presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, que já esteve aqui no Massa Alviverde falando do trabalho aí dos consulados ao redor do Brasil. Quinta-feira é meu aniversário, 4 de agosto, mesmo dia que o nosso São Marcos. O Rodrigo Bezerra está lembrando aqui. Já dou os parabéns adiantado, Rodrigo. E dia 4 também, tomara que você tenha aí de presente uma vitória do Palmeiras contra o Galo lá no Mineirão. E no dia 4 será o sorteio também da camisa oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras para todos os membros do nosso canal. Lembrando, se você não é membro, torne-se membro. Todos os meses, no primeiro programa de cada mês, do Live de Quinta às 8 da noite com o André Neri, a gente sorteia uma camisa oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Neri que está se recuperando de cirurgia, né? Ele costurou a besteirinha, o Neri teve que dar uma apertada na biela, não estará conosco essa semana comandando as lives aqui, mas o Aldão, a galera do Amit, também vai dar uma força aqui para a gente, porque o André Neri tá todo arrebentado, as pregas ainda estão com os pontos recentes, não pode mexer. Joel Meira tá aqui, ó, boa tarde, galera. O Josias, boa tarde, Bruno Massa, Thaís e todos do chat. O Carlos Silva, boa tarde, Massa, vamos ganhar do Galo quarta-feira. É o Carlos de Diadema mandando o seu recado. William Aline Pilan, que tá sempre com a gente aqui, ó. Boa tarde, Bruno Massa. O Galo cometeu o mesmo erro que cometemos em 2017, trazer o Cuca de volta. Não costuma dar bom. Vamos com humildade e pés no chão, seremos avante Palestra. Vocês viram aí, né? O Cuca voltou pro Atlético Mineiro com aquela cara de poucos amigos, exatamente como aconteceu em 2017 aqui. Depois que ele foi campeão em 2016, saiu, 6 meses depois voltou, e na apresentação a gente já viu aquela cara do Cuca, né, de poucos amigos, e foi exatamente assim com o Galo. E eu não sei se vocês viram também a entrevista no pré-jogo, ali, quando eles chegam no estádio. O Cuca foi perguntado sobre isso, ele falou, né? Quando a gente tá aqui, quer tá em casa. Quando tá em casa, quer tá aqui. Então, o Cuca é muito louco, cara. O Cuca é realmente muito maluco. O Jefferson Carneiro, se é nosso querido Ronielson, iria estar impedido nesse lance do Flaco. É, mas não era, né, Jefferson? Se eu fosse rico, eu não seria pobre também. Se minha mãe tivesse rodas, ela poderia ser uma bicicleta. A gente precisa enaltecer quem foi bem, que foi o Flaco. O Rony já fez muito gol também. E com mesmo... Opa, caiu até o microfone ali do cenário. O Rony já fez muito gol. É, com muita gente duvidando dele. Lembra da bicicleta? O Rony demorou uma eternidade aí, mas conseguiu fazer o gol de bicicleta. Ah, o João Meira tá aqui, ó. E essa história de fluxo de caixa é uma piada? Não, na verdade não, cara. Não é nenhuma surpresa isso, viu, João Meira? Eu tô falando aqui desde o início do ano, cara. A Leila, na última reunião que teve de conselho, reunião que eu trouxe a informação aqui para vocês sobre um possível novo patrocínio do Palmeiras em relação a dois bancos digitais que formularam proposta já ao Verdão para estampar a marca nas omoplatas da camisa do Palmeiras. Nessa mesma reunião, a Leila apresentou o balanço e nessa mesma reunião ela informou a todos os conselheiros presentes que o Palmeiras não fará nenhum investimento que seja pautado em investimentos que são futuros. O que, que é isso? Ela não vai gerar receita, contratar um cara pensando que daqui a tantos anos ela vai ter uma receita para pagar. Ela quer contratação, ela quer fazer as contratações de acordo com o que o Palmeiras tem hoje. E o fluxo de caixa do Palmeiras não é lá tão bom, assim como muita gente fala, ah, o Palmeiras é o time mais rico do Brasil. Não é bem assim. Falando de forma contábil, tem muita diferença entre você ter receita e você ter caixa. São coisas completamente diferentes, né? O Palmeiras teve 2 anos aí muito difíceis com a pandemia, enfim, não mandando ninguém embora, com alguns problemas trabalhistas. Todo clube no Brasil tem problema trabalhista. Eu não estou defendendo. Também acho que a Leila poderia investir um pouco mais. Eu só estou trazendo a informação para vocês, tá certo? Vai deixando o seu like, assina o canal para a gente ir para a reação aqui da coletiva do Abel Ferreira na vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Ceará. O Renato Silva está aqui também dando o seu boa tarde. TV de Azul, sempre unidos pelo verde que nos une. Como assim? Olha o nome do nosso amigo aí, como assim? Salve massa, tamo junto, avante palestra. O John Ribeiro, que também tá sempre aqui mandando um salve. O Vicente Espina, boa tarde massa. Se dependesse do Daronco, a gente tinha levado uma da roncada sábado. É contra tudo e contra todos mesmo. Contra tudo, todos e agora também na Libertadores, hein? Eu não sei se vocês sabem, se vocês assistiram, tá na mesa e acompanharam aí as novidades que saíram entre ontem e hoje de manhã, né? Senhor Ubaldo Aquino será o conselheiro da arbitragem no jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras lá no Mineirão. Isso garante alguma coisa ao Palmeiras? Não, né? Não garante que vai ser roubado ou não, mas quem não se lembra, o seu Ubaldo Aquino foi um dos responsáveis por um dos maiores absurdos de roubo contra o Palmeiras na história da Libertadores naquela final contra o Boca Juniors. Foi um absurdo que esse senhor fez com a Sociedade Esportiva Palmeiras e já não é a primeira vez que ele volta à Conmebol, como representante da Conmebol aqui no Allianz Parque. Ele já foi, inclusive, palestrar para os jogadores do Palmeiras há 2 Libertadores atrás. É realmente lamentável que esse senhor tenha qualquer tipo de relacionamento com a Sociedade Esportiva Palmeiras. O John Ribeiro está aqui, ó. Boa, Bruno Massa, na audiência, família. A Luciana Pereira de Araújo. Boa tarde, Massa Alviverde. Cara, é incrível como a arbitragem tem sido protagonista nos jogos do Palmeiras. Pois é, Luciana, eu falo bastante isso aqui, né? Quem me acompanha aqui no programa sabe. A arbitragem não é só ruim contra o Palmeiras, ela é ruim no modo geral, ela é muito ruim. Contra alguns times, ela é ruim ao cubo, ao quadrado, sei lá. Essa multiplicação vai longe. O problema é o que a CBF faz em relação aos erros que acontecem com determinado time ou outro, né? Por exemplo, o seu Luiz Flávio de Oliveira, que é um dos queridinhos da CBF, da Federação Paulista, bastou errar lá no jogo do Flamengo, foi suspenso. Mas é aquela suspensão que a gente sabe que é para inglês ver, né? A gente sabe que é uma suspensão que daqui a pouco ele está de volta, daqui a pouquinho ele vai estar apitando algum jogo importante. Contra o Palmeiras, o Voaden errou, todos os envolvidos naquele jogo erraram, e o Voaden está pitando aí toda a rodada, né? Não tem muito segredo a gente identificar como essa CBF é nojenta pelo que acontece todos os dias aí no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil desse ano, então, a gente não precisa nem falar, né? Palmeiras saiu daquele jeito da Copa do Brasil. É, engraçado é que na imprensa muita gente reclama, fala que Palmeiras é chorão e tudo mais, que só reclama quando perde. Aí ontem no sábado, o Abel deu as declarações que deu na vitória, reclamando da arbitragem mais uma vez. O pronunciamento do Anderson Barros, que a gente vai ouvir aqui também, foi diante de uma vitória. E aí os mesmos que falam que Palmeiras só reclama na derrota fazem chacota aí do Palmeiras, né? Por isso que eu falo, cada vez mais a mídia palestrina, os canais alternativos aqui vão dando voz e espaço a você, palmeirense, porque a gente está cansado de ver já essa imprensa falar mal do Verdão. Vamos para cima e vamos mostrar a verdade aqui. Claro, a gente é... Eu não sou nenhum idiota aqui de falar que a gente não é clubista, somos mesmo, eu sou parcial, mas pelo menos eu sou verdadeiro. Você sabe que aqui o nosso lado é o Palmeiras, não tem imparcialidade. Quando tiver alguma coisa que seja justa, que a gente tenha que criticar o Palmeiras, a gente também vai fazer como a gente faz todas as semanas. O Renato Silva está aqui, ó. A Leila Pereira disse quando foi eleita, ia defender o Palmeiras com unhas e dentes. Até agora não estou vendo nem unha, nem dente. Quem está defendendo o Palmeiras é o Abel Ferreira. O Renato Silva está bravo aqui com a Leila Pereira. O Rodrigo Bezerra, a Nacional do Uruguai contratou Luis Suárez e a CEP é só pé de rato. Pois é, Rodrigo. O Luis Suárez falou que não queria vir para o Brasil, né, cara? Como é que você contrata um cara que não quer vir jogar aqui? Aí é difícil. E ele tem história lá no Nacional, né? Foi o time que revelou ele para o futebol, por isso ele voltou para lá. Matheus Cândido, boa tarde, massa. Boa tarde para você, Matheus. O Saverio Romano, boa tarde, massa e palestrinos desse mundo. Massa, realmente a arbitragem do Brasil é péssima. Porém, sempre pior para o nosso lado. Por que o Verdão gera tanto ódio? Só por ser vencedor, talvez? Olha, esse ódio ao Palmeiras, ele é muito, muito antigo, né? Ele passa de geração para geração de quem não gosta do Palmeiras. Tem relação com um preconceito absurdo com os italianos por conta da guerra. Tem alguns trabalhos muito legais de TCC que falam sobre isso. O nosso querido Paulo Massini já deu uma aula sobre isso. O Fernando Galup, que é historiador do Palmeiras, lá no blog dele tem vários relatos que essa perseguição da imprensa, principalmente ao Palmeiras, ela é já de muitos e muitos anos, né? A história do porco não começa lá como falam, como querem imputar o Corinthians, né? Falaram que o Palmeiras é porco. Não, isso começa muito antes, né, pelos os porcos fascistas, né, diziam dos italianos na época da Segunda Guerra Mundial, e aos poucos a gente foi mostrando na história que de brasileiro o Palmeiras tem mais do que muito time por aí, foi vencendo, isso vai incomodando, né, quando você não gosta de alguém e esse alguém prospera, a galera vai ficando com raiva, e assim acontece com o Palmeiras já há muitos e muitos anos, infelizmente, só que o pessoal não dá o braço a torcer, né, quando é no Palmeiras... as coisas parecem que passam desapercebidas quando as coisas são bem feitas. É o clube melhor estruturado, é o clube que tem as contas em dia, é o clube que consegue... A gente aqui está discutindo sobre fluxo de caixa do Palmeiras. Quem você vê aí discutindo sobre fluxo de caixa do Corinthians, do Santos, do Atlético Mineiro, do São Paulo? Vai ver lá as contas deles. Ninguém discute, a gente é tão... Isso é tão sutil às vezes, muitas vezes é na cara, mas isso é tão sutil que esse tipo de discurso, esse tipo de conversa acaba chegando dentro da própria torcida. A gente não discute esse tipo de assunto com outros clubes, né? E o Palmeiras, desde que eu me conheço por gente como torcedor, o Palmeiras busca sempre recursos próprios de empresas privadas, não vai atrás de dinheiro público, né? A gente deveria se preocupar muito mais em relação a isso quando o dinheiro é meu, é seu, né? Quando tem um banco estatal bancando o clube, aí a gente deixa para lá, infelizmente. A Thaís Helena, nossa eterna Thaís Helena, que está sempre junto com a gente, nossa moderadora, membro do canal também, boa tarde, porcada. O nosso Palmeiras, todos somos um, sejamos todos sócios avante. É isso aí, ó. A Thaís está pedindo seu like também, deixa seu like aí, cambada. Ó, a gente tem 234 pessoas assistindo. Galera, vamos pelo menos empatar aí, ó, com os likes e com a galera assistindo. Deixa seu like, quanto mais like você der, mais palmeirenses são recomendados aí pelo YouTube para assistir os nossos vídeos aqui e a gente aumentar a nossa comunidade. O Alencar Alviverde, e aí, será que esse jogo contra o Galo tende a ser mais difícil ou mais que o ano ou mais do que o do ano passado? Palmeiras está mais forte, isso é fato. E o Galo está mais fraco? Será? Avante Palestra. A gente vai falar sobre essa preparação do Palmeiras contra o Galo, viu, Alencar Alviverde? Para mim, cara, o momento do Palmeiras é evidente, é muito melhor do que era no ano passado quando enfrentou o Galo, né? Lá a coisa era, a reversão era clara, o Galo era o favorito, o Palmeiras era o azarão, e agora a gente tem um cenário um pouquinho diferente, né? Onde o Galo é esse time que está com muitos problemas, né? Problemas de relacionamento interno, problemas do treinador que saiu, o Cuca acabou de assumir, já tomou um amasso do Inter ontem 3-0, mas é um jogo muito diferente. Libertadores é um jogo muito complicado, a gente não pode deixar de lado a questão de que a gente vai disputar umas quartas de final de Libertadores contra um dos maiores clubes brasileiros, chacota ou não, brincadeira ou não, ah, o Galo é regional ou não, não importa, é um clássico brasileiro. O Galo está muito pressionado, certamente vai querer dar uma resposta ao seu torcedor justamente nesse jogo. Não tem outro jogo para o Galo dar uma resposta. Já saiu da Copa do Brasil também, assim como o Palmeiras. No Campeonato Brasileiro é só o sétimo colocado, já ficou distante da briga ali, dá para recuperar, mas está muito distante. E o jogo que eles têm para dar a volta por cima é justamente esse contra o Palmeiras. Então, a preparação tem que ser muito bem feita, tem que respeitar demais, tem que jogar lá entendendo quais são as características e pontos fortes do Galo. Claro que o Palmeiras chega num momento diferente para jogar um pouco mais do que foi aquela primeira decisão contra o Galo aqui no Allianz Parque, eu entendo assim, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de um clube que acabou de ser campeão brasileiro e que tem tudo aí para recuperar. Em algum momento eles vão recuperar o futebol, tomara que não seja nessa quarta-feira. Ó quem tá aqui também, ó, o Sandrinho tá mandando um salve aqui. Ih, deu uma travada aqui no meu computador. Se a produção, ó. Aê, que beleza, hein, voltou aqui, ó. Almoçando e assistindo o canal Massa, um abraço aqui de Hafard, São Paulo. Que beleza, hein. O Jefferson Pedroso tá aqui, boa tarde, Massa, bora pra cima das frangas. O Elton, amigo aí, diz que vamos cobrar a Leila. Você pode cobrar a Leila, o Barros, o Papa, quem você quiser. Se essa é a política da presidente, não tem o que você cobrar. O Elton está falando uma coisa aqui interessante. São duas coisas assim, a gente pode discutir se é certo, se é errado. Isso não tem muito o que fazer. A gente pode aqui falar a minha opinião, você dá a sua opinião aí, mas uma coisa a gente não pode negar, a Leila está falando isso desde que ela entrou no Palmeiras, o discurso foi esse, né? A única coisa que me incomodou e que eu vejo que é diferente um pouco do que ela falou é que ela entende que o futebol não é bom e barato, né? E não quer dizer que ela vai contratar jogadores baratos, ela não contratou jogador barato, ela, de novo, a gente pode discutir a qualidade dos jogadores que ela contratou, Merentiel, Flaco, o Atuesta, o Jailson, o Lomba, mas a qualidade a gente pode discutir, mas que não foram baratos, não foram, né? O Atuesta, por exemplo, foi um dos maiores investimentos da história do Palmeiras, né? Então a gente sabe que tem uma diferença grande. Esse é um discurso dela. Agora, se é certo ou errado, aí sim a gente discute, mas a gente tem que cobrar de acordo com o que ela falou, não com o que a gente acha que tem que ser. O Paulo França Ferreira está aqui também, ó, time organizado e com centroavante agora. Olha, eu gostei demais da apresentação do Flaco Lopes contra o Ceará, né? Um campo difícil, um jogo calor absurdo, o time do Ceará marcando muito bem, mesmo assim, o Flaco ali nas duas oportunidades que teve, uma de cabeça, ele foi muito bem, mas acabou errando o alvo, e com os pés, né? Ele tem facilidade com a perna canhota, mas fez um gol de direita ali como um centroavante matador mesmo, né? Com calma, tranquilidade, não se afobou na frente do goleiro, como a gente viu várias vezes o Navarro fazer, o próprio Rony também. Olha, eu espero que a gente tenha visto aí o surgimento de um grande centroavante argentino, é o 22º argentino que marca com a camisa do Palmeiras e realmente deixou a galera empolgada, mas vamos com calma, né? A gente viu aqui no Allianz Parque, ele ainda não conseguiu fazer gols, Tomara que fora de casa ele desande a fazer gol aí, porque quarta-feira o jogo é muito importante fora do nosso ambiente. O Amit 1914 está aqui, a voz, ó, belo cenário. Gostou, né, voz? Falei para você, ô, seu chibungo. Depois eu mostro aqui como é que eu organizei tudo essa parada. Olha a nossa produção, ó. Tem produção agora aqui, você está pensando o quê, rapaz? Ô, produção, muda a câmera aí, produção. Olha lá, que beleza, hein? De novo, produção, põe a câmera 2 aí, a câmera 1. Que beleza. Agora a gente está chique no último aqui no nosso estúdio. Temos produtor na Web Rádio Verdão. Um abraço para o Fernando, está chegando para o nosso time aqui. Seja muito bem-vindo. E agora a gente vai preparar muito material. O Fernando vai ter trampo para caramba aqui. A gente vai preparar mais e mais materiais para vocês. Eu estou devendo para vocês, inclusive, o primeiro vídeo da Porcodox, que está aqui na descrição do vídeo, né? Tem o link do canal aí. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se lá no Porcodox, porque é um canal que a gente vai fazer muito material, muito web documentário sobre o Palmeiras, sobre curiosidades, alguns episódios marcantes da história do Verdão. E o primeiro episódio está prontinho para sair, a gente só está esperando uma última entrevista para poder finalizar essa produção aí. A gente vai começar com muito material legal, tá certo? Quem mais tá aqui? O Enio Chiapa, boa tarde, massa palestrina, tá certo, tamo aqui, ó. A Thaís está dizendo, ó, por que para enaltecer um tem que desmerecer o outro? Eu também não entendo isso, viu, ô Thaís? Eu posso achar o Flaco Lopes um bom jogador e ponto. Não preciso xingar o Navarro, o Rony, o Verón, sei lá quem, né? São características diferentes, inclusive, mas eu entendo a galera aí que estava brava, porque o Palmeiras perdia muitos e muitos gols. O Carlos Santana está aqui, boa tarde, massa, saudações de Jundiaí, terra da uva, da coxinha de queijo também. Coxinha de queijo, mais conhecido como bolinha de queijo, né, o Carlos Santana? Fala o pessoal de Jundiaí aí, inventa outro nome, hein? Que beleza. Massa, boa tarde. Sabe alguma novidade sobre o Rony? Deve jogar na quarta ou seguimos com Dudu, Flaco e Scarpa? Ó, eu trouxe aqui na segunda-feira, na semana passada, na quinta-feira, né? A previsão de volta para o Rony aos treinamentos era hoje, não voltou. Ele está ainda em transição física, deve treinar amanhã, mas é muito difícil que o Rony vá para o jogo. Conhecendo o Abel como a gente conhece aí, é bem provável que o time do Palmeiras vai ter o desfalque do Rony mais uma vez. E graças a Deus o Flaco chegou e entrou bem, né? Se entrosou bem ali com o time do Palmeiras, e contra o Atlético Mineiro, o Rony não foi tão bem nas últimas partidas, né? O encaixe de jogo do Rony, o jeito do Rony jogar, acabou que não dando muito certo, tanto que na semifinal do ano passado, quando o Palmeiras eliminou o Galo, o Rony saiu do jogo, né? E o Rony quase que não sai dos jogos tirado pelo Abel. O Dudu ficou, acabou fazendo gol depois da jogada do Verón, a gente não costuma ver o Rony sair, né? Então o encaixe de jogo do Rony contra o Galo também não é tão preciso assim. Tomara que o Abel tenha aí uma carta na manga para que, já pensou, a gente vencer. O Palmeiras está para bater, já bateu o recorde, né? 19 jogos sem perder fora de casa na Libertadores, recorde absoluto. Se o Palmeiras encaixar mais um jogo aí sem perder, tem tudo para passar para a semifinal, que pode ser quem passar aí de Galo e Palmeiras pode pegar ou o Estudiantes de La Plata ou o Atlético Paranaense do Luiz Felipe Scolari. Aqui, ó, a tia Dirce tá aqui, ó, chimbungada véia. Um abraço pro André Neri, que tá apertando a biela, né? Ele que teve problemas na lombar, teve problemas também no anel inferior. O André Neri que fez a cirurgia no sábado, tá com costurinha nas pregas, tá bonitinho lá em casa, tentando se recuperar. Tá difícil, né, Neri? Mas força aí, Neri, força que daqui a pouco você estará de volta aqui com a gente. Também essa diretoria compra à vista e vende fiado, é o que dá. Jomeira aqui tá bravo realmente com a diretoria do Palmeiras. Abel falando com o Cuca, é muito atrevimento você voltar aqui nesse estado, só mesmo para eu te vencer. Palavras de Abel, referência a DBZ, Trunks e Free. Ô louco, Dragon Ball Z, essa hora, hein, Alencar? Que beleza, hein? O Abel não ia falar isso jamais, né? O Marcelo Tripoli, você viu que legal, né? Falar em Abel não falar jamais captaram um áudio do Abel no finalzinho do jogo ali. Contra tudo e contra todos, caralho. Eu vou fazer uma camiseta na loja da Web Rádio Verdão com essa frase para vocês aí, porque foi sensacional. Acho que marcou como marcou também a frase do Filipão: tem que ter raiva dessa porra de Corinthians. Acho que essa frase do Abel aí, contra tudo e contra todos, caralho, com um sotaque português aí, foi muito legal. Quem não viu, vai lá no meu Twitter, lá que tá lá, eu retuitei que o Amit colocou, o Abel dando um grito lá no campo sobre isso. Foi muito engraçado na hora até, agora, né, a gente fala engraçado, mas a gente ficou bem puto realmente. O Tia Dirce está perguntando aqui, ó, putz, Robaldo, sim, o Robaldo Aquino estará como conselheiro da arbitragem em Palmeiras e Atlético Mineiro, Mineiro e Palmeiras. O canal do André Beghini está aqui, ele está sempre com a gente. Boa tarde, massa, boa tarde para você. Um beijo para a mamãe aí também, viu, André? Tamo junto. Se der bola no chão para o Flaco, ele resolve. O Paulo França está dizendo. Tem muita participação de vocês aqui, muito obrigado. A gente já vai para o pronunciamento do Anderson Barros e vai também fazer o nosso react da coletiva do Abel, mas antes eu vou colocar aqui para vocês o áudio do nosso capitão, o Gustavo Gomes, que falou um pouco do jogo para o Ceará e fala também sobre a preparação contra o Galo. Fala aí, Gomes!
Muito grato com Palmeiras, com meus companheiros, com a diretoria, com a comissão técnica também, né? Porque sim, ele achou difícil, né, conseguir a vitória e a gente fica muito feliz e muito grato. Acho que o mais legal do nosso elenco, do nosso time, é que nós vivimos em cada jogo, né? Pensando sempre em cada jogo. É um jogo da Libertadores, um rival muito difícil, né? Que enfrentamos o ano passado na semifinal. Já sabemos que é um campo, um estádio muito, muito difícil. Mas a gente acho que se está preparando para tratar de fazer o nosso melhor e tentar conseguir a vitória. E acho que tomei a melhor decisão nesse momento. Hoje estou muito bem. Aqui o jogador que chega tem tudo, né, para mostrar toda a sua capacidade. E comigo aconteceu isso, né? Acho que foi tudo muito, muito natural. Como falei, também com a ajuda dos meus companheiros, o pessoal que trabalha aqui no CT, que me ajuda a eu estar bem e em cada jogo mostrar meu talento e minha capacidade.
Tá aí as palavras do nosso capitão Gustavo Gomes, ele que é o zagueiro artilheiro do Verdão, tem 7 gols na competição nacional, já tem 8 na temporada. O Gomes que é um monstro, né? Quem diria que o Gomes chegou sem ninguém conhecer, muito pouca gente sabia quem era o Gomes da época que ele não foi bem lá no Milan, faria tanto sucesso assim com a camisa do Verdão. O Leandro Regalim tá aqui, ó. Boa tarde, massa. Tem que arrumar um banquinho. Ha, 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 ha. Boa, Leandro. Eu que quis fazer em pé aqui mesmo hoje para a gente testar um cenário novo na nossa casa. Boa tarde a todos. Avante Palestra, o Ivan Lazzarini tá aqui. O Marco Antônio Almeida Silva. Tem notícia do Tabata? Olha, a negociação segue, as conversas seguem. O time do Palmeiras e o Sporting já se acertaram sobre o valor, mas não se acertaram sobre a condição de pagamento. É aí que está travando tudo ainda essa negociação. O Palmeiras quer pagar parcelado, o Sporting quer à vista. Entre jogador já está tudo certo. Ele, inclusive, foi relacionado para o último jogo lá no contra o Wolverhampton, se eu não me engano. O Tabata foi relacionado para o último jogo do Sporting nesse final de semana. É o final da pré-temporada deles lá. Tudo indica que ele virá o Palmeiras, mas realmente deu uma esfriada aí nas notícias, mas segue na mesma. O Palmeiras espera acertar essa contratação nessa semana para que o jogador chegue aí em tempo de jogar, inclusive o Campeonato Brasileiro, para as próximas partidas aí. Certamente ele vem para uma reposição, se ele vier, do Scarpa, né? Como não é possível mais ele jogar contra o Atlético Mineiro. E o Egídio hoje, no Tá Na Mesa, falou um negócio interessante, né? Dificilmente também, se ele fosse contratado na semana passada, conhecendo o trabalho do Abel, ele dificilmente estaria à disposição já entre os titulares ou jogaria contra o Galo. O Abel não tem muito esse formato aí de quem chegar já chegar jogando, né? A não ser que chegue um cara muito diferenciado realmente. Massa, os Curica vão perder para o Avaí, não é fácil ganhar no Ressacada. É, o Palmeiras que tem alguns jogos aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês os próximos jogos do Palmeiras, ó. Tá aqui, ó, o Palmeiras jogou contra o Ceará ontem, é, no sábado venceu, se liga aí, a produção tá demais hoje, hein? O Ceará perdeu para o Palmeiras 2-1 e na sequência a gente tem o jogo contra o Galo, tem também o jogo contra o Goiás em casa, né? O Palmeiras encara o Goiás em casa, jogo que a gente empatou lá, olha só, né? Naquela época a gente nem falava tanto, mas realmente a nossa querida arbitragem brasileira fez o Palmeiras empatar esse jogo, não se esqueçam, hein? Lembrem-se da falta que o Everton sofreu no gol de empate do Goiás lá na ida. Então a gente tem muito ingresso vendido já, deixa eu colocar aqui na tela. Para você, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, a quantidade de ingresso, eu deveria ter pego antes aqui a informação, mas é quase que esgotados já os ingressos para Palmeiras e Goiás. Ó, a última parcial de vendas hoje, a meio-dia 35, 35.840 ingressos vendidos para o jogo contra o Goiás. Então certamente teremos casa cheia aí no dia 7 de agosto. Mais conhecido também como domingo. Depois o Palmeiras tem no dia 10 o Galo de novo, né? De novo na quarta-feira, e aí tem uma sequência que pode de vez aí colocar o Palmeiras na luta realmente pelo Endeca Campeonato Brasileiro, que vai ser uma sequência aí muito dura também, né? Corinthians no dia 13 em Itaquera, o Flamengo em casa no Allianz Parque no dia 21 e encerra o mês de agosto contra o Fluminense fora de casa, lembrando que o Palmeiras empatou o jogo de ida aqui no Allianz Parque, essa sequência de jogos aí do Palmeiras. Bora lá para a coletiva de imprensa, então, do nosso querido comandante Abel Ferreira, mas antes disso, eu queria trazer aqui o nosso Anderson Barros, hein? Finalmente o Anderson Barros falou, quem não teve a oportunidade de ver, o Anderson Barros se pronunciou, gostei bastante do pronunciamento do Barros, foi firme, como tem que ser, Barros. Se isso chegar de alguma forma em você aí, ô Barros, a torcida espera exatamente isso, cara, que você como diretor de futebol, você como cara à frente do futebol do Palmeiras, não deixe tão exposto assim o seu treinador, né? É sempre o nosso querido Abel Ferreira quem dá as caras a tapa lá para falar sobre arbitragem, para falar dos problemas que a gente tem em relação ao Palmeiras. Estava na hora do senhor aparecer. Então, fala aí, Anderson Barros.
Boa noite a todos. Nós estamos à frente há algum tempo do futebol do Palmeiras e acredito que essa seja a primeira vez que eu venha representando toda a diretoria, a senhora presidente, em razão de algo que está ficando insustentável para o nosso futebol. Nós tivemos hoje uma arbitragem extremamente complicada, delicada, do Anderson Daronco. São situações hoje que estão extremamente corriqueiras no futebol. Nós temos um grande produto na mão e, de alguma forma, nós estamos conseguindo diminuir o seu valor. O Palmeiras já esteve na CBF, a senhora presidente já esteve na CBF com o senhor presidente, nós já estivemos com o diretor de arbitragem, o Wilson Seneme, e as coisas não mudam. Não tem mais como ter um discurso de que estamos há pouco tempo, que estamos tentando mudar, até porque os erros são muito maiores hoje do que acontecia algum tempo atrás. Nós tivemos um jogo contra o São Paulo que a CBF, em nome do Wilson Luiz Seneme, foi incapaz de nos dizer se houve impedimento ou não. Nenhum dos senhores que estão nessa sala aqui tem essa resposta. Não existe isso no futebol de hoje. No jogo contra o Internacional, nós tivemos um problema com a linha do impedimento, onde mais uma vez fomos prejudicados. E hoje, nós podemos citar o exemplo quando da expulsão o árbitro da partida consulta o VAR. Quando ele define pelo pênalti que não aconteceu, ele não consulta o VAR. Então, acho que chegou um momento muito delicado do futebol. Ou tomamos uma posição, ou a CBF toma uma posição, ou o presidente da CBF toma uma posição, ou Wilson Luiz CNM e toda a sua equipe tomam uma posição drástica, ou o futebol vai caminhar para um lugar muito ruim. As situações que ocorrem no dia a dia, por responsabilidade também de atletas, comissões técnicas, diretorias, presidentes, mas hoje a arbitragem se torna um grande problema que tende a influenciar o futebol brasileiro. E a gente não pode permitir isso. A gente não pode aceitar isso. O Palmeiras não vai aceitar isso. Mais medidas da nossa parte serão tomadas contra a comissão de arbitragem, contra o árbitro do jogo e até mesmo junto à própria presidência da CBF, porque é a responsável por esse processo. E precisa-se tomar decisões para que a gente não caminhe para um lugar ainda pior do que a gente está nesse momento no futebol brasileiro, e não só nos nossos jogos, em grandes outros espetáculos tem acontecido esse mesmo tipo de problema. Importante que para o Palmeiras registrar essa posição hoje, porque está chegando a um momento muito delicado da competição e medidas precisam ser tomadas. Obrigado a todos.
Estude na FAM com bolsa.
Aqui tá aí, ó, as palavras do Anderson Barros, palavras firmes do Anderson Barros. Aí, arrumei o banquinho, tá vendo? É isso aí. Ó, palavras firmes do Anderson Barros. Demorou realmente para o Anderson Barros aparecer, mas ele finalmente apareceu. E assim, ó, institucionalmente, o Barros não pode chegar lá como a gente torcedor aqui chega e falar: ah, roubou o Palmeiras, vocês estão de sacanagem, né? Xingar e tudo mais, e falar isso, falar aquilo. Ele tem que ter provas daquilo que ele eventualmente acusar a arbitragem. Ele não acusou nada e nem ninguém. Ele simplesmente está se mostrando indignado com o que tem acontecido. Dois fatos que o Palmeiras fez. É todo um processo, né? O Palmeiras fez a questão formalizada bonitinha, mandou nota, não deu certo. Mandou um comentário em cima do que foi a resposta do CBF, não deu certo. Teve a gloriosa reunião aí que aconteceu e não adiantou de bulhufas essa reunião da presidência da CBF com os clubes e também não adiantou de nada. Então, agora sim, o Palmeiras foi lá e o Anderson Barros tem que aparecer e botar o pé no peito realmente para não deixar tão exposto assim o nosso técnico Abel Ferreira, que inevitavelmente falaria sobre a arbitragem. É impressionante. Estão falando aqui no chat que na TV estão falando para denunciar o nosso querido Abel Ferreira porque ele está jogando a responsabilidade na CBF e na arbitragem. O Abel Ferreira não apontou absolutamente nenhum time que está sendo beneficiado. Ele não apontou absolutamente nenhuma equipe, ele simplesmente reclamou sobre o que estão fazendo com o Palmeiras e colocou que não gostaria, e é só a opinião dele, que não gostaria de ser prejudicado dentro de campo em relação à arbitragem. Ele não falou do Flamengo, ele não falou do Corinthians, ele não falou de São Paulo. Se a carapuça serviu, meu amigo, é porque realmente alguma coisa está acontecendo, né? Lá atrás, lembram do Paulo Nobre, quando ele foi lá também naquela famosa coletiva de imprensa falar que ninguém ganharia na mão grande, foi curiosamente, né, coincidentemente também, com a aproximação do Flamengo e com algumas coisas estranhas que aconteciam lá. Mas o Abel não falou absolutamente o nome de ninguém. Vamos ouvir o Abel Ferreira aqui então, para a gente saber o que nosso comandante falou. Ontem foi um pouco mais curta a coletiva do Abel, no sábado, perdão, mas ele falou bastante sobre o jogo e falou também sobre a arbitragem. Fala aí, Abel.
Mário Kempis, do blog do Kempis. O Anderson acabou vindo aqui e falou da arbitragem. Infelizmente, eu vou ter que pedir para você também comentar um pouco sobre a arbitragem, se você aprova o que aconteceu. E, por favor, se você pudesse falar sobre a partida em si, se foi um resultado justo. Obrigado.
Boa noite a todos. Falar-vos do jogo é dizer-vos que sabíamos o quanto difícil é jogar aqui. Percebemos que o nosso adversário tem empatado muitas vezes em casa e outras ganho, mas com grandes equipas, a que estão a meio de tabela para cima. E, portanto, sabemos o quanto é importante esta vitória aqui e quanto os meus jogadores trabalharam para se preparar para ganhar aqui. Fizemos uma primeira parte, na minha opinião, boa, inteligente, jogar o melhor que podíamos neste gramado, porque é sempre um gramado onde temos que dar 3, 4 toques, onde a velocidade de jogo, por duas razões, porque o gramado é ruim e porque o calor aperta, não é? Mas é para as duas equipas. Portanto, uma primeira parte muito bem conseguida da nossa parte. Segunda também, até à expulsão do jogo e depois da expulsão não houve... Controlamos o jogo todo, até um lance que eu não controlo e eu não vou falar mais sobre... Vocês... Eu não vou voltar a gastar a minha energia e a minha atenção naquilo que eu não controlo. Se vocês quiserem saber o que é que eu penso da arbitragem, está no meu livro. Tem lá um capítulo onde diz aquilo que eu penso. No meu livro até isso diz lá aquilo que eu penso. E, portanto, acho que o clube falou muito, falou bem. A única coisa que eu vos tenho a dizer é que o futebol brasileiro é uma das maiores indústrias do país. É uma das indústrias que mais exporta, é uma das indústrias que mais dinheiro dá a ganhar ao Estado. E nós temos a responsabilidade, nós, treinadores e jogadores, daquilo que eu controlo, de procurar ter as equipas competitivas, ter uma equipa que nós valorizamos, ter uma equipa onde muitos clubes da Europa querem os nossos jogadores, e é isso a minha função, é valorizar o espetáculo, é valorizar o clube, é valorizar os meus jogadores. Está muita coisa em jogo, estão títulos em jogo, está prestígio em jogo, está dinheiro em jogo e mais do que tudo está trabalho, o nosso trabalho em jogo. E o trabalho é uma coisa que nos custa muito, que nos obriga a estar muitas vezes longe das nossas famílias, passar a maior parte do tempo em viagens, em estágios, em função da densidade competitiva e, portanto, temos todos que fazer um esforço, todos, para mudar. Não chega às minhas palavras aqui, não adianta nós estarmos aqui a falar, é preciso fazer algo, preciso fazer, é preciso ação, não é palavras, é preciso fazer acontecer, mas essa parte não depende de mim, portanto, vou continuar a ser um treinador feliz com a minha equipa, gastar a minha energia naquilo que eu controlo, eu antes do jogo tinha-vos dito que vou deixar de meter mais lenha na fogueira, vou procurar fazer o que faço e que digo aos meus jogadores, vou exigir de mim o melhor que eu posso dar em cada jogo e em cada treino. Foi isso que os meus jogadores fizeram hoje aqui, uma vitória justa e que poderia ter sido ainda maior, mas de qualquer das maneiras, dar também os parabéns ao nosso adversário, porque sabíamos quanto é difícil jogar aqui e jogo, na minha opinião, e uma vitória da melhor equipa, da equipa que melhor jogou e teve que sofrer um bocadinho no fim, mas faz parte, é futebol. E esperemos, acima de tudo, é que as equipas, meus jogadores estejam recuperados e que recuperem, porque é muito difícil jogar aqui, o desgaste é muito grande. E que amanhã o doutor me diga que está toda a gente apta e que não há surpresas como houve aqui, por exemplo, quando foi o Rony aqui.
Foi exatamente lá em Fortaleza, na Arena Castelão, que o Rony se machucou, né? E está fora desde então, depois daquela partida. É engraçado a gente ver tanta crítica aí sobre a fala do Abel Ferreira, porque a gente já viu em algumas ocasiões o Abel Ferreira, inclusive os técnicos aqui no Brasil, serem aplaudidos em coletiva de imprensa quando reclamaram da arbitragem, né? Mas a nossa memória, muitas vezes, ela é seletiva, né? O pessoal da TV, que influencia tanta gente, eles têm a memória realmente seletiva. Infelizmente, eles só lembram quando favorece um ou dois times aí. Não tem muito segredo nisso, não. O Abel está bastante incomodado com essa questão da arbitragem. Eu fiquei muito feliz que o nosso querido Anderson Barros foi para a coletiva para se pronunciar, tirou um pouco desse holofote em cima do Abel, dessa questão de reclamação, né? Até porque o Abel pode ser prejudicado tomando mais cartões dentro de campo, pode ser prejudicado sendo mais ainda perseguido pelos árbitros a cada jogo. Realmente, essa questão está ficando muito chata, né? E todo jogo, o Palmeiras ganha, falam do Abel, o Palmeiras perde, falam do Abel, o outro quer misturar política com Palmeiras, enfia o Abel no meio aí. É gente chamando o Abel de tudo que é nome, né? Lá atrás, falaram até da mãe do Abel Ferreira, cara. Então, você imagina assim, como é que um cara trabalha tranquilo, sabendo que na imprensa, que deveria falar de futebol, debater se o time dele joga bem ou mal, fala sobre até da mãe dele, né? Então, realmente, chega uma hora que o cara não aguenta mais. E no sábado foi importante essa declaração do Anderson Barros por conta disso. E falar sobre o jogo, não tem como a gente falar sobre o jogo, só sobre o jogo, sem esquecer do que a arbitragem fez. O jogo mudou completamente, né? Um absurdo o lance em cima do Dudu, que o jogador foi expulso, ter que ser chamado a atenção pelo VAR. O Daronco nem falta deu no lance, né? É para você ver a gravidade do que as decisões de campo podem influenciar. E como é que um árbitro que viu, não viu aquele lance, viu um lance tão em cima ali do Danilo com a penalidade? Realmente foram dois jogos muito distintos antes da expulsão, e depois daquele lance com o Dudu, parece que o Daronco se sentiu na obrigação de dar tudo para o Ceará ali. Não é assim que faz, né, o futebol. Se o Palmeiras merecesse ter 2, 3, 4, 5 expulsos, que tivesse. Mas não é na lei da compensação, não é assim que funciona. Vamos lá, fala aí, Abel.
Abel, aqui, boa noite. Eu queria insistir exatamente nisso. Você já falou que a qualidade do gramado não propicia um bom espetáculo. Uhum. E a última vez que o Palmeiras esteve aqui, você perdeu um jogador muito importante para a engrenagem do time. Uhum. Às vésperas de um mata-mata da Libertadores, claro que você pode ter uma surpresa, mas dá para dizer que, pelo que você viu dos atletas no vestiário, além de comemorar a vitória, você comemora o fato de não ter perdido nenhum jogador?
Olha, logicamente nós queremos ter sempre o nosso elenco disponível para darmos respostas no jogo seguinte. Nós somos uma equipa muito competitiva, somos uma equipa que sabe aquilo que faz, sabe aquilo que quer, sabe aquilo que joga, tem um controle emocional muito forte, muito grande, e nós vamos jogar jogo a jogo. Sabemos que ficámos fora de uma competição da forma como que foi, levámos um soco sem estarmos a contar, não é? Por trás, não foi pela frente, quando estávamos a lutar de frente foi nas costas, não é? Mas agora é recuperar os jogadores e ver e estarmos preparados para o próximo jogo. O próximo jogo é o mata-mata, nós temos um propósito muito claro nessa competição e vamos exigir o máximo de nós para dar o melhor já no próximo jogo, para depois termos a segunda mão em nossa casa. É isso que vamos fazer, mas uma coisa de cada vez. Agora é recuperar bem os jogadores e prepararmos esse jogo.
A Silvana está falando aqui, ó, mas sábado, Márcio, o Ceará teve um pênalti a favor também, em cima do Mendonça. E não, é claro, mas o juiz poderia ter dado. E lógico que do Vina foi um escândalo. Assim, eu simplesmente jogo para você o seguinte, Silvana. Se na área do Ceará tivesse acontecido o mesmo lance, você acha que daria pênalti para o Palmeiras, aquele lance do Gomes? Se você parar o frame na hora que o Gomes está com o braço no Mendonça, é óbvio que parece que é pênalti, mas o futebol não é assim, né, que analisa. É isso que o Abel fala aí sobre a preparação, sobre não ter ninguém machucado, é uma preocupação constante, agora menos, porque tem um pouquinho mais de tempo para poder trabalhar, né, já que saiu da Copa do Brasil, mas é nítido no rosto do Abel que alguma coisa ele realmente tem percebido, né? Ele não pode falar porque ele pode ser punido, mas muita coisa além do que foi Ceará dentro de campo e Palmeiras, ele está incomodado. Mas é isso aí. O engraçado é que, assim, hoje está repercutindo demais essa coletiva do Abel, que foi no sábado. O jogo do Palmeiras foi às 4h30 da tarde e o jogo do Corinthians foi às 6h. E ninguém, nenhum canal, absolutamente nada, falou sobre o absurdo que foi, por exemplo, o árbitro da partida, o Jean-Pierre, pegar celular do torcedor e tirar foto ali, como se fosse um fã-clube do cara, né? Infelizmente, a gente vê no Brasil uma seletividade muito grande em relação a quem você vai destinar o seu ódio, né? A quem você vai destinar destilar o seu veneno. É impressionante. Ninguém falou na Sport TV até agora, aí a gente estava acompanhando, ninguém falou sobre o Jean-Pierre tirando foto, ninguém acha isso um absurdo, como foi o Voaden tirando foto com a torcida do Flamengo. Isso pouca gente fala, pouca gente comenta, né? A falta de ética da arbitragem brasileira passa muito por isso, porque alguns times, quando fazem, o holofote vai lá e todo mundo fica em cima, enchendo o saco com isso, mas é assim que funciona. Infelizmente, o Abel tem percebido a cada dia como é que funciona isso aqui no Brasil. É dar murro em ponta de faca ficar falando sobre isso realmente. que tomara que ele realmente tome essa decisão de não falar mais sobre calendário, não falar mais sobre arbitragem e deixar isso com quem realmente pode falar, que é o seu Anderson Barros, o Paulo Buozzi, a Leila Pereira, enfim. A gente sabe que isso em algum momento vai acabar atrapalhando o próprio desempenho do Abel com o Palmeiras em relação ao que os árbitros fazem. Porque você não se engane, não. A cada reclamação do Abel, a cada repercussão da arbitragem, vocês acham que os árbitros não se conversam, né? Vocês acham que os árbitros também não têm o seu complô ali, sabe quem que vai. Olha, alguém colocou aqui, eu não sei quem foi aqui agora, daqui a pouco eu acho, mas alguém falou aqui que ninguém, aqui eu achei, o Álvaro Gouveia, ninguém comentou, por exemplo, sobre o comportamento do Marquinhos Santos, né, o técnico do Ceará, que reclamou o tempo inteiro do jogo, na orelha do quarto árbitro. Isso não é essa reclamação com a arbitragem não é um benefício só do Abel, não é alguma coisa relacionada só ao Abel Ferreira. Todo árbitro, todo treinador de futebol no Brasil fazem isso, cara. Infelizmente, é só contra um ou outro que acontece a punição, né? O jogo inteiro do Ceará, o Marquinhos Santos reclamou com a arbitragem e não tomou cartão amarelo. Agora o Abel vai lá, pé da vida, porque foi na cara o pênalti que não aconteceu e o árbitro deu, ele reclama, vai lá e toma cartão. E só para não esquecer, Abel, Vitor Castanheiras e o João Martins, os três estão pendurados aí com cartão amarelo. Fala aí, Abel.
Abel, aqui é Horácio Neto, do Jornal Povo e da CBN. Eu queria te perguntar, porque o Palmeiras dominou o jogo praticamente ali a maioria do tempo, né? Todo o primeiro tempo e a parte do segundo tempo. Mas quando o Ceará teve um a menos, foi do melhor momento da equipe do Ceará. Eu queria que você falasse por que se deu essa situação e por que você acredita que talvez o Palmeiras tenha caído um pouco, mesmo com o Ceará com um a menos. E quais foram as coisas positivas que você acabou vendo do Ceará?
Olha, isso que tu estás a dizer, eu acho que é visível a todos nós qual foi o momento em que o Ceará entrou no jogo. Portanto, não vou estar a falar mais disso. É algo que nós não controlamos, mas que a partir daí que o Ceará estava morto. O Ceará nem tocava na bola, nem cheirava a bola. Houve um lance que meteu o Ceará no jogo. E depois as oportunidades que o Ceará criou, aquela esperançazinha foi só de bolas longas ou bola parada para a área. Né? E no futebol vocês sabem como é que é. Para mim o jogo nunca está controlado. Né? É sempre possível acontecer coisas de sorte, de felicidade no futebol. Porque o futebol tu não controlas tudo. Tem fatores aleatórios que tu não controlas. E hoje o que mudou no jogo foi um fator aleatório que nós não controlamos. Porque até aí, a minha opinião, é que nós estávamos por cima do jogo. Mas houve um fator que tornou isto um momento difícil e duro para nós, mas a partir daí, mesmo assim, o nosso adversário o que fez foi só através de faltas que nós fizemos, que meteu a bola na área, foi só a única coisa que conseguiu fazer. E nós não conseguimos numa ou outra saída, porque o jogo também é muita emoção, é muito emotivo, e nesses momentos nós temos que ter calma e tranquilidade para impor o nosso jogo. E coisas positivas, como te disse, acho que fizemos uma excelente primeira parte, tendo em conta as condições do gramado. Fizemos uma excelente primeira parte, tendo em conta o calor que estava. Fizemos uma excelente segunda parte, até aquele lance do Dudu. Custa-me como é que não conseguem ver aquilo. Custa-me. Mas é um dos melhores árbitros que o Brasil tem, é este. É um dos melhores árbitros que o Brasil tem, é este senhor. Portanto, vamos continuar a fazer o nosso trabalho e a gastar energia naquilo que nós controlamos, é recuperar a equipa, preparar a equipa, estarmos prontos para o próximo jogo, porque já fomos muito penalizados numa competição, não é? Num lance, eu acho que eu disse isso, o Dudu no jogo da Copa que tivemos, não é? Por isso é que é preciso, eu não vou falar mais sobre isso, bora, seguir.
Realmente, a questão da arbitragem mexeu muito com a Abel, e o nosso amigo aqui, ó, o Antônio Alves, tá falando aqui, é um absurdo você falar que o Ceará estava morto no jogo. Você assistiu o jogo, Antônio? Até o lance do pênalti, o Ceará não conseguia passar do meio do campo. Tanto que o lance que originou lá a origem do pênalti foi num erro de saída de bola do Palmeiras, que o escanteio foi dado ali de lambuja para os caras, porque o Ceará não conseguiu fazer absolutamente nada. Ele não está desmerecendo o Ceará. ele está falando o que aconteceu no jogo. O Ceará com um a mais, com um jogador igual o número de jogadores do Palmeiras já estava difícil, com um a menos, ficou realmente muito mais difícil. Mas depois do depois do lance do pênalti, aí o jogo mudou. É claro que mudou, né? O emocional também muda. Ah, mas estava com um jogador a menos. Cara, é um absurdo o que aconteceu, e isso mexe com os jogadores dentro de campo. Mas, enfim, a sorte é que o Palmeiras está reclamando e está falando tudo isso com o resultado positivo. O Palmeiras não está chorando porque perdeu. O Palmeiras está pontuando mesmo tendo vencido. Tem uma diferença absurda aí. Vamos para o final da coletiva do Abel. Fala aí.
Boa noite, Elton Serra da ESPN. Claro que não era o desejado, mas você, desde que chegou ao Brasil, talvez tenha tido aí uns raros momentos de ter uma semana cheia de trabalho, né? Por conta de não ter jogo durante a semana. Qual o aspecto mais importante para você, de lição que tira dessa semana cheia de trabalho, para uma sequência de 5 jogos, né, que você vai ter aí sem descanso e com 2 jogos importantes da Libertadores aí no mata-mata?
É descansar mentalmente, só isso. Dizer aos meus jogadores para serem felizes com as famílias, aproveitar o tempo que nós não temos. Isto e dar a resposta que demos aqui hoje. Isso é um assunto que vocês também não querem debater, eu também não quero falar mais sobre isso, já falei muito. Gosto de estar aqui, gosto do clube, gosto dos meus jogadores, é isso que eu vou continuar a fazer, aquilo que eu gosto, que é treinar. Tudo o resto eu não vou chatear mais, nem falar mais, vou desfrutar da minha equipa, dos meus jogadores e do meu clube, e fazer o melhor para ganhar a cada adversário que nos aparecer à frente. Umas vezes vamos ganhar, outras não. Eu só quero é que quando o nosso adversário for melhor, que eu chego ao final, que lhe aperte a mão e dizer parabéns, porque foram melhores hoje. E como te disse, nós saímos de uma competição, não foi porque o adversário foi melhor. Saímos de uma competição por um erro grave. E portanto, agora em relação ao resto, o que é? O nosso campeonato é assim. Falamos. E continuamos a falar e... O que tem que ver com meter a mão na massa, não é? O trabalhar, o fazer coisas, esquecemos um bocadinho. Portanto, eu vou desfrutar dos meus jogadores, vou desfrutar da minha profissão. Não me vou chatear mais com coisas que eu não controlo, nem pessoas que me querem ouvir ou querem saber o que é que este Tuga está para aqui a dizer. Então eu vou-me focar em direcionar e melhorar os meus jogadores, em direcionar e melhorar e valorizá-los, que é o que tem acontecido, e ajudar o meu clube a ser melhor, porque no futuro... É uma das minhas, os meus objetivos. Eu, quando um dia for embora, quero deixar o clube, quero deixar estes jogadores muito melhores que aqueles que eu encontrei, porque é uma minha filosofia também de treinador. É valorizar os jogadores, valorizar o clube e, se nos deixarem ou se me deixarem, valorizar também o futebol. Mas aqui troca-se muito de treinadores, não é? Porque quando nós não conseguimos atingir os nossos objetivos e quando os treinadores não conseguem os resultados... Troca-se. Há muito trabalho a fazer. Eu acho que o futebol brasileiro tem coisas muito boas, mas há muito trabalho a fazer para valorizarmos todos um produto que é o futebol, onde vocês param quando joga a seleção. Mas temos que valorizar mais aquilo que temos. Não podemos só ficar nas cadeiras que temos, não é? E a receber o nosso dinheiro sem ação. Mas pronto, como te digo, fico triste porque gostava de ter um comportamento às vezes no banco diferente. Tenho feito um esforço muito grande para me controlar, para estar calmo, mas acontecem coisas dentro do campo que me tiram do sério, porque, como te disse, há muita coisa em jogo, há títulos, há prestígio, há dinheiro e, acima de tudo, o nosso trabalho, que isso é o que mais me custa, é o nosso trabalho. Portanto, temos que passar à ação, não é? E eu no último conferência disse que gostava que este campeonato fosse decidido dentro das 4 linhas por 2 equipas, mas começo a ficar aqui com algumas dúvidas e, enfim, vamos continuar a fazer o que nós controlamos, porque sinto uma mágoa dentro de mim, estou triste, porque este senhor é o melhor ou um dos melhores árbitros brasileiros. Para mim, é um dos melhores árbitros brasileiros. E, portanto, espero que os árbitros... Porque hoje ganhamos, mas podemos ter empatado ou perdido. Já ficámos fora de uma competição por coisas que nós não controlamos. E, portanto, dar os parabéns aos meus jogadores, dizer-lhes mais uma vez, porque mas já sei que vocês vão pegar nas coisas menos positivas que eu disse. Dar os parabéns aos meus jogadores, foram guerreiros, foram competentes, foram inteligentes. Ganhámos num sítio onde é muito difícil ganhar, basta ver as equipas que estão a lutar pelo título como nós, as que vieram aqui ganhar. E, portanto, é dar os parabéns aos meus jogadores e seguir nesta luta e procurar ser positivos para ultrapassar todos os obstáculos e mais alguns que apareçam à nossa frente, dando sempre o melhor de nós, tá?
Tá aí, senhor Abel O. Ferreira, né? Abel Ferreira aí bastante incomodado realmente com a arbitragem, é um semblante triste aí do Abel, enfim. Mas é isso aí, né? A coletiva foi muito pautada em cima disso, pelo absurdo que foi realmente a nossa arbitragem aí no último jogo, não tem muito como fugir disso, mas fica aí o recado de novo, né? Porque é importante o Anderson Barros ter aparecido para tirar um pouco de cena essa questão do Abel sempre ser o cara que tem que reclamar e tudo mais. Não é sempre o Abel que precisa se expor desse jeito. O Miguel Neves está falando aqui, ó. Boa tarde, massa. Sou contra a violência, mas isso não vai só vai mudar quando os árbitros tomarem vergonha na cara. Eles só vão tomar quando as torcidas começarem a ameaçar eles. Ó, assim, Miguel, você não é contra a violência. Se você fosse contra a violência, você não usaria esse mais aí. Não adianta absolutamente nada, cara. As coisas só vão piorar. O futebol, ele tem que ser resolvido dentro de campo. O correto é o árbitro fazer bem feito. O correto é o árbitro ser justo nas suas decisões. O correto é cobrar da CBF, é cobrar de quem manda também. Não é só o árbitro. É igual você achar caro o pedágio e cobrar da moça que te atende na cabine lá. O preço não é ela que faz, né? Não adianta a gente cobrar só da arbitragem. Tem que cobrar com quem de direito faz a arbitragem brasileira, não adianta absolutamente nada. Você vai bater no árbitro, vai sobrar para você, sinto te dizer que vai ser isso. Vai sobrar para o Palmeiras, vai sobrar para a torcida, que vai perder mando de campo e esse tipo de punição. Quem tem que ser cobrado é a CBF, é o CNM. Não é assim que se resolvem as coisas, não. Infelizmente, se violência resolvesse, cara, a gente já tinha no Brasil muito menos problemas, porque a gente já teve violência de tudo que é jeito, com jogador, com árbitro, com clube, com um monte de coisa, e não resolve, cara. Então não é assim que funciona, não. Na hora do nervoso a gente pensa, né, vou bater nesse cara, mas só vai ser pior para você, pode ter certeza absoluta. O André Luiz está falando aqui, o Abel tá de saco cheio de falar da arbitragem. O nosso querido VGN Gomes está aqui, Games, perdão. Mas uma coisa é fato, o Gustavo Gomes precisa melhorar em relação a cometer pênaltis. Tem cometido muitos e arriscando desnecessário, com o braço e entradas afobadas, tem que se dizer isso. O muitos é por sua conta, né, VGN Games? Que eu me lembre aqui, foram dois ou três desde que ele chegou no Palmeiras, né? O muitos já são quase 5 anos aí de clube, e o muitos realmente fica por seu critério, mas o zagueiro sempre é mais vulnerável mesmo a cometer pênalti pela posição e tudo mais, né? Mas eu continuo achando que o lance contra o nosso querido Mendoza lá não foi penalidade, porque se fosse no outro lado, certamente não seria marcado também. O Carlos Henrique está aqui, ó. Boa tarde, Brunão. Ótima cobertura do jogo sábado e pelo excelente trabalho que vocês realizam na Web Rádio Verdão. Contra tudo e contra todos, avante palestra. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Não gosto quando o Abel fala de futuro, o Júnior Lago está dizendo aqui, né? Só faltou hoje ter manchete assim, Abel fala que um dia vai deixar o Palmeiras. Só faltou isso, né, nas manchetes por aí. A mancha tem que enquadrar o juiz, nos rebaixaram em 2002 com 5 jogos roubados. O que, que vai adiantar, José Barbosa? A mancha já bateu em jogador, a mancha já pressionou juiz, já pressionou técnico, não adianta nada. O futebol não é para isso, não, cara. As coisas têm que mudar da forma correta de ser. O time de futebol que for melhor, se, como eu falei aqui no nosso pós-jogo, se o Ceará fosse melhor que o Palmeiras e metesse 5-0 para o Palmeiras, a gente tinha que elogiar o Ceará e criticar o Palmeiras. Não bater no jogador, no árbitro, não vai adiantar nada. Essa é a grande verdade. O Everton está aqui também. Para mim, o Abel tinha que parar de dar coletiva. Não é possível, viu, Everton? É um protocolo também os treinadores fazerem aí a coletiva de imprensa após os jogos. Boa tarde, massa. Tô na Austrália, em Perth, vendo você. Segundo o canal Bica Galo e Galo Express, o Galo não terá o Arana, Zaratio e o Alan. O Alan acho que está suspenso. O Zaratio e o Arana, eu acho que é mais uma coisa do Cuca, né? O Arana ontem saiu do jogo sentindo lesão, sentindo a coxa. Se tiver constatado um problema muscular, certamente o Arana estará fora do jogo. Sobre o Zaratio, eu realmente fico te devendo aí, não sei te dizer se ele está ou não à disposição. Um dia, quando o Abel for embora, com 99 anos, ele com certeza terá contribuído muito. Abel Ferreira até 2.200, que beleza, hein? O Alexandre Spagliarini tá aqui, ó. Boa tarde, amigos. Massa, pessoal do chat, pessoal da moderação, avante palestra, seremos. É isso aí. Deixa eu ler mais duas ou três mensagens aqui para a gente finalizar hoje, né? Já chegamos aqui, ó, 1h10 de live, já estamos chegando no final da nossa live aqui, para a gente poder falar também do que vem pela frente aí na Web Rádio Verdão. Massa que paga arbitragem para apitar os jogos no estádio são os clubes. Palmeiras poderia fazer um protesto, não entra em campo se for apitar Daronco ou Voada, em outros que Palmeiras tem problema. Feliciano, quem paga a arbitragem é a CBF, né? O clube paga indiretamente porque os clubes são associados à CBF, parte da renda dos jogos são destinadas à CBF também. Isso é aqui, isso em qualquer lugar do mundo, sempre a federação, a liga, ela é responsável e também ela é quem cuida da arbitragem, né? Sempre assim que funciona. Se for tirar todos os árbitros que o Palmeiras tem problema, a gente não vai ter mais árbitro para apitar nenhum jogo. O certo seria arrumar a casa da CBF realmente. Boa tarde, Massa. Você não acha que o Verdão poderia tentar o James Rodríguez esquecer o Tabata? Lembrando que o Al Rayyan pediu 5 milhões de euros. Ele não chegaria para resolver agora. O Cris 11. Se você tem raiva do Lucas Lima, Cris 11, e eu acho que você tem, que todo palmeirense tem, você ia se surpreender se o James Rodríguez viesse para o Brasil. O cara não consegue competir nem no mundo árabe, lá no Al Rayyan. Você acha que competiria aqui no Brasil, ganhando a bala que ele ganha nessa altura do campeonato? De jeito nenhum. Quem mais aqui? O Leandro está aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu finalizar aqui. O Vladimir Stern está aqui, ó. Massa, boa tarde, concordo com o colega que falou do Gomes. Ele está muito estabanado na área, cometendo pênaltis bestas. Se fosse o Luan... Bom, os pênaltis, o plural é que eu não concordo, né? Ele não cometeu o pênalti, o árbitro não cometeu o pênalti no último jogo. Ele cometeu um pênalti, eu acho que há 8 rodadas atrás, e depois, que eu me lembre, aquele contra o Jô na final do Campeonato Paulista. Não me lembro realmente assim de tantos pênaltis assim cometidos pelo Gomes, mas é lógico, tem que melhorar, é sempre bom melhorar, né? Melhor do que piorar, com certeza isso pode ser melhorado. É verdade, não pode agredir árbitro, né? Mas o caminho que eles estão fazendo é muito ruim para eles. Tem louco de tudo quanto é jeito e a torcida do Palmeiras é muito roubada. A CBF tem que tomar uma atitude. Boa tarde. E outra, se acontece alguma coisa com o árbitro aí no sentido de violência, vocês acham que vão imputar isso a quem? Você acha que vão colocar isso na conta de quem? Claro que vai ser do Abel, vão falar que o Abel está incitando a violência, vão falar que o Abel é quem é o responsável. Se bobear, ainda vai surgir uma punição para o Abel Ferreira. Por isso que não adianta nada. Boa tarde a todos, estava vendo o Sport TV, uma besteira que fiz, na mesa PVC, narrador do Flamengo, Rizek e Júnior. Todos pediram para o STJD convocar o Abel para esclarecimentos. É brincadeira? Pois é, né? Já ligaram ao vivo para denunciar o Valdívia, lembram disso? É isso aí. Eu queria ver eles denunciarem o Mano Menezes, que xingou o árbitro ontem também, né? Mas, enfim, é que tem um time que está incomodando demais. A verdade é que a culpa é da CBF, não gozava entre si, eles têm que ter um pouco mais de responsabilidade também para proteger eles mesmos, nada de agressão com ninguém. É isso aí. Bom, gente, olha, eu quero agradecer demais a participação de todos vocês hoje. Chegamos aqui a 1h15 de live hoje. Falamos sobre a preparação do Palmeiras contra... Bem pouco, né? Sobre a preparação do Palmeiras com o time para pegar o time do Atlético Mineiro na quarta-feira. Repercutimos bastante a questão da arbitragem no jogo do sábado, a fala do Anderson Barros e também do Abel Ferreira. Notícias aí do último treino do Palmeiras, o Rony voltou à transição, né? Já está correndo ali para poder ter condições de jogo para quarta-feira, mas dificilmente o Rony estará à disposição para quarta. Se estiver à disposição, certamente não será titular, se tiver nesse ritmo aí que a gente vem acompanhando os treinamentos. E o Gomes falou aqui também, você viu, o Gustavo Gomes, o nosso capitão, falou à TV Palmeiras e a gente trouxe aqui em primeira mão para vocês. E é isso aí, tá certo? Amanhã, 14h, estaremos aqui de novo para mais um Massa Alviverde. Amanhã, sim, vamos falar da preparação por completo aí do time do Palmeiras, como é que foi o treino de ontem, como é que será o treino de amanhã também. O Palmeiras treina amanhã às 11 da manhã, qual será o provável time do Palmeiras que vai encarar o Galo, que tem muitos problemas também para enfrentar o Palmeiras. Vamos falar um pouquinho lá do Atlético Mineiro, e na quarta-feira o jogo entre Palmeiras e Galo, Galo e Palmeiras. O Gé Guarino estará lá no Mineirão, a gente vai tentar fazer uma conexão com ele aqui durante o Massa Alviverde, para ele falar como é que está sendo a preparação também. E é isso aí, beleza? Muito obrigado pela sua participação hoje, eu peço para você deixar seu like, deixa seu comentário aí no vídeo também, para saber se você gostou, se você concorda ou não concorda com o Massa, deixa seu like, se não gostou, deixe o seu dislike também, o importante é você interagir com a gente, tá certo? E se você puder, apoie o programa, tá aí na sua tela, pertinho ali, ó, do campo de botão, perto da Taça Libertadores, está ali o QR Code com a chave Pix do programa Massa Alviverde. Se você puder nos ajudar, eu te agradeço demais, tá certo? Muito obrigado, gente, pela sua participação. Fiquem com Deus, até amanhã. E olha só que cenário bonito, hein, produção? Põe aí a nossa casa para você encerrar o nosso programa de hoje com essa vista bonita do Allianz Parque, a casa de todo palmeirense, tá certo? Obrigado, gente, fiquem com Deus, até amanhã. Eu fui!